Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, um ótimo dia para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é sexta-feira, 5 de junho de 2020. Enfim, sexta-feira, né? Confira os destaques desta edição. Obras em 3 escolas da Operação Quadro Negro são retomadas. Leitos de UTI para tratamento da Covid-19 estão 100% ocupados em Cascavel. Senado aprova a cobertura de quimioterapia oral em casa por planos de saúde. Superação. Considerado um dos casos mais graves de Covid-19 no Brasil, adolescente recebe alta no Paraná. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Paraná em Rede.
Previsão do tempo.
Sexta-feira com tendência de chuva a qualquer hora do dia em grande parte do Paraná. No geral, a intensidade das chuvas variam de fraca a moderada, mas não se descartam algumas pancadas fortes e a ocorrência de trovoadas à tarde e à noite, principalmente no oeste e noroeste do estado. Máxima de 21 graus em Foz do Iguaçu e 27 em Paranavaí. Amanhã chove o dia todo em boa parte do Paraná. Chuva fraca, mas nas regiões oeste e sudoeste, o sol aparece e ajuda a elevar as temperaturas. Máxima de 18 graus em Francisco Beltrão. A Marinha Brasileira mantém o alerta para ventos de até 74 km por hora no litoral do Paraná, hoje e na manhã deste sábado, resultado de uma formação de um sistema frontal sobre a Argentina e o sul do Brasil. Os navegantes devem consultar informações do tempo antes de entrarem no mar. No domingo, o sol volta a aparecer em todo o estado ao longo do dia, mas o amanhecer ainda é frio. Máxima de 25 graus em Porecatu e Londrina, no norte, e de 22 em Curitiba. A próxima semana deve começar com tempo mais fechado e chuva. As obras em 3 escolas estaduais do Paraná, que estavam paralisadas desde o governo Beto Richa, foram retomadas. As instituições estão na lista de obras que não foram terminadas porque tiveram seus recursos desviados, conforme constatou o Ministério Público do Paraná por meio da Operação Quadro Negro. As escolas William Madi, em Cornélio Procópio, na região norte do estado, Francisco Pires Machado, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e o Centro Estadual de Educação Profissionalizante de Campo Largo, na região de Curitiba, estão entre as 14 obras investigadas na operação. As instituições deveriam estar prontas há pelo menos 5 anos. Das 14 obras abandonadas pelas construtoras Valor e Machado Valente, o atual governo do Paraná concluiu 9. Em julho, outras 2 devem ser entregues. As escolas de Cornélio Procópio e Ponta Grossa devem ficar prontas em fevereiro de 2021. Já o CEP de Campo Largo tem previsão de ser concluído em setembro do ano que vem, segundo o governo. A Operação Quadro Negro apura desvios de mais de 20 milhões de reais de obras de escolas públicas entre 2012 e 2015 na gestão Beto Richa. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, 40% dos leitos do SUS exclusivos para o tratamento da Covid-19 estão ocupados no Paraná. Mas em Cascavel, a situação é ainda mais grave. A UTI exclusiva para a doença atingiu a lotação máxima.
O secretário da Saúde de Cascavel, Thiago Stefanello, em live no YouTube, falou sobre leitos de atendimento à Covid-19 no município. Segundo o secretário, há 110 leitos de UTI adulto, que está com taxa de ocupação de 75%.
Nós temos equipes treinadas, equipes capacitadas e leitos exclusivos para a Covid, porque nós não podemos ficar misturando esses pacientes dentro da mesma UTI. Então, no Hospital Universitário, no HU de Cascavel, tem 10 leitos de UTI exclusivos para a Covid. Nesta semana, né, hoje, foram entregues mais 10 respiradores que vão permitir na próxima segunda ou terça-feira que entrem em funcionamento dentro da ala de queimados. E há possibilidade de ampliar ainda mais 10, chegando a 30 se for necessário. Nós temos também uma estrutura montada no Hospital Bom Jesus de Toledo, uma estrutura montada no Hospital de Assis, uma estrutura montada no Hospital Municipal de Foz, Pato Branco e Beltrão. São pontos de referência para o paciente COVID, que não pode ficar na UPA e que não pode entrar em contato com outros pacientes.
Na Macro-Oeste, são 71 leitos exclusivos para paciente com COVID-19, com ocupação de 40%. Sobre o aumento dos casos, Stefanello explica que isso aconteceu devido ao aumento de testagem, que antes era de 100 por semana e agora pode chegar a 500 testes.
Nós fazíamos, em média, 100 testes por semana. Semana retrasada, nós fizemos 200 testes por semana, semana passada 400 testes e essa semana nós vamos chegar a 500 testes. Então nós estamos testando 5 vezes mais pacientes do que nós testávamos antes. Porque agora nós temos um laboratório municipal credenciado junto ao LACEN, nós temos testes rápidos, nós temos um aumento também de queixas, de procura por causa do clima, do frio, da chuva. Então, quanto mais pacientes sintomáticos estão entrando em contato com o nosso call center, mais pessoas estão sendo testadas, automaticamente mais casos positivos estão sendo confirmados.
Cascavel tem hoje 10 óbitos registrados, com taxa de letalidade de 1,6%. A menor do estado. Desde o mês de março, o município vem se preparando para atender a população com aumento de leitos. Disponibilização de cloroquina, ativação de laboratório credenciado, entre outras ações. O secretário também alerta a população sobre os cuidados com orientações, medidas como isolamento, distanciamento social, higiene e cuidado com grupos de risco, que devem ser mantidos. Durante a live, Stefanello também disse que o grupo com maior positividade tem entre 20 e 55 anos. Porém, 9 dos 10 pacientes que entraram em óbito têm acima de 60. O que significa que as ações de isolamento, principalmente de grupos de risco, devem ser mantidas. De Cascavel, Franciele Tien.
O secretário municipal de saúde de Maringá está com coronavírus. Jair Beato confirmou ter feito o exame nesta quinta-feira. Em um vídeo divulgado pela assessoria de imprensa da prefeitura, ele disse que irá ficar isolado pelos próximos 14 dias, mas que continuará trabalhando de casa para combater a Covid-19 na cidade.
Estou aqui dentro do carro, hoje de manhã. Comecei com sintomas leves, de uma coriza, de uma dor de garganta. Procurei atendimento médico e fui diagnosticado com Covid. Realizei o exame, já saiu o resultado. Estou bem, vou ficar isolado por 14 dias, como é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, como é a nossa recomendação da Secretaria Municipal de Saúde. Já falei com a equipe, os meus diretores hoje de manhã, organizando todo o processo de trabalho. Já liguei para o prefeito Ulisses Maia também, dizendo que vamos continuar trabalhando, mesmo em casa, em home office. E vamos continuar os nossos trabalhos. Pode ficar tranquilo, Maringá, a toda a população, que vai dar certo e que os próximos 14 dias de isolamento vou estar no dia a dia com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, conduzindo, junto com o prefeito Ulisses Maia, todo o processo de enfrentamento do coronavírus na cidade de Maringá.
O Senado aprovou um projeto de lei que obriga os planos de saúde a darem cobertura ao tratamento de câncer domiciliar com medicamentos orais. Os detalhes da proposta você confere na reportagem.
Desde 2014, os planos de saúde são obrigados a garantir a cobertura para a quimioterapia domiciliar oral feita com antineoplásicos, que são medicamentos usados para evitar o crescimento e a disseminação dos tumores. Só que a Agência Nacional de Saúde Suplementar só revisa a cada 2 anos o rol da cobertura mínima para os planos de saúde, que inclui os medicamentos com cobertura obrigatória, fazendo com que novas drogas indicadas pelos médicos fiquem fora da lista, como explica a advogada especializada em Direito Médico e à Saúde, Melissa Canda.
Então, nem todos os medicamentos disponíveis hoje no mercado têm cobertura obrigatória para os pacientes. Então, o que acontece? Às vezes o paciente apresenta um câncer e o médico indica uma quimioterapia oral que, como não está no rol da ANS, o plano nega. E aí ou ele precisa comprar particular ou ele precisa judicializar. Essa proposta de lei que foi aprovada, na verdade, ela desvincula o fornecimento desses medicamentos ao rol da ANS. Ela estabelece que, desde que o medicamento esteja registrado na Anvisa como quimioterápico oral para o tratamento da doença do paciente, o plano de saúde é obrigado a fornecer.
A proposta é do senador Regufe, do Podemos, do Distrito Federal. O relator do projeto, senador Romário, definiu o prazo de 48 horas para a liberação do medicamento. Com isso, os pacientes de câncer terão mais facilidade de acesso ao tratamento, como conta a advogada.
O paciente vai precisar simplesmente apresentar a requisição médica de fornecimento do medicamento e o plano de saúde vai ser obrigado a fornecê-lo. Daí, existe uma proposta na lei de que o fornecimento seja de 48 horas.
Segundo a advogada, a decisão também ajuda a desafogar a justiça.
Porque hoje existem muitos quimioterápicos orais disponíveis no mercado, mas só uma pequena parcela deles está no rol da ANS e é fornecida pelos planos de saúde. Então, os pacientes ainda são obrigados a judicializar esses pedidos porque os planos de saúde negam o fornecimento se o medicamento não está no rol. E muitas brigas acabam na justiça e as decisões do Poder Judiciário normalmente são favoráveis aos beneficiários. Então, uma vez isso se tornando lei, fornecimento de todo e qualquer medicamento a partir da prescrição médica, a gente imagina também que vai haver uma diminuição na judicialização desses medicamentos.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
No próximo bloco, a gente vai falar sobre mercado de trabalho, porque a FIEP está oferecendo cursos gratuitos à distância aos trabalhadores. E você vai conferir ainda a história de superação do Alisson, um menino de 16 anos que venceu a Covid-19.
O Paraná em Rede volta já.